Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa, da Endesa Portugal, sobre o apagão que se sentiu hoje no país. Começo por perguntar se da parte da Endesa também houve algum registro, alguma queixa de utilizadores sobre estas falhas de energia.
Sim, nos locais onde os cortes, os chamados deslastres, foram efetuados pelo operador de sistema elétrico, pela REN e depois pela E-Redes, apanha vários dos nossos clientes. Portanto, também uma situação preocupante, desconfortável nesse sentido, seja industriais, seja clientes domésticos.
Isto acaba por ser uma situação, então, que foge aqui ao controle da Endesa, não é? Sabe-me dizer, ou sabe-me apontar quais é que são as possíveis causas para esta falha de energia?
Eu não tenho os dados em detalhe da razão destes cortes. De qualquer forma, há toda uma perturbação do sistema europeu por falhas que eu não sei qual a razão exata do sistema francês, e nesta altura de fim de semana é típico haver uma importação bastante significativa de eletricidade de França para a Espanha e para Portugal, e nesse sentido seria o pior dia relativamente aos impactos na Península Ibérica e no nosso país, para o pior dia, como digo, porque ao sábado e ao domingo há sempre uma utilização em pleno da interligação entre o sistema francês e o sistema ibérico. E, portanto, apanhando uma interrupção no sistema francês, os reflexos na rede ibérica são significativos, são imediatos à velocidade da luz, e daí a necessidade que terá havido por parte do chamado operador de sistema de deslastrar ligações, deslastrar procura, com vista a tentar reaproximar a potência e o abastecimento do que está a ser solicitado pelos consumidores, pelos clientes das empresas elétricas.
E haveria aqui alguma forma, mesmo da Endesa, no fundo, ultrapassar esta falha de energia? E a Endesa ou até mesmo Portugal? Se haveria aqui alguma forma de contornar esta situação?
Não no imediato, portanto, há uma reação. A primeira é fazer este deslastre, ou seja, desligar consumos para evitar que haja, digamos, um desligar em cascata que cobrisse todo o país por ativação dos sistemas de proteção. A forma de a seguir a esta medida de tentativa de reequilíbrio do sistema, a ação imediata é ligar centrais elétricas que estariam paradas, quer em Portugal, quer em Espanha, de modo a que o sistema no país e na Península Ibérica, e sabendo que está profundamente interligado, volte a ganhar equilíbrio, ou seja, voltar a haver um equilíbrio entre a potência e a geração de centrais na Península Ibérica face ao que é a procura. Portanto, é o tipo de operação típica, primeiro fazer essa desconexão, esse deslastre de consumidores, de procura, e depois acionar as centrais nacionais o mais rapidamente possível, de modo a voltar a conseguir esse equilíbrio.
Portanto, isto seria um cenário em que Portugal acabaria por produzir a própria energia elétrica, não tinha que ir buscar a lado nenhum, neste caso, como faz com França, não é?
Exatamente. Portanto, por certo, tentar operar, havendo água, as barragens que têm armazenamento, que são aquelas que mais rapidamente respondem, e depois as centrais a gás, que são também centrais de resposta rápida, e de seguida as centrais a carvão, neste caso a única central a carvão que ainda está operacional no nosso país, que é a central em Abrantes, no Pego. Em Espanha, por certo, estarão a fazer o mesmo e, dessa forma, dar reforço do suporte à rede para voltar a poder retomar os fornecimentos de forma equilibrada e de forma sustentada.
E será que, dentro daquilo que é também a sua opinião, será que Portugal teria capacidade para fazer essa operação? Para realmente começar a, portanto, ser independente na produção de energia elétrica?
Sim, claramente, claramente. Eu não tenho exatamente o dado de qual seria a atividade, nomeadamente das centrais de ciclo combinado, mas claramente o país tem potência instalada para satisfazer as suas próprias necessidades. O que acontece é que o funcionamento do mercado ibérico, do chamado MIBEL, e do mercado europeu, porque o MIBEL está ligado também ao sistema elétrico europeu, vai recorrendo ao abastecimento elétrico em cada momento, em cada hora do dia, função dos preços mais baixos que encontra da eletricidade no mercado. E, portanto, o facto de se estar a importar para a Península Ibérica de França não significa que o sistema nacional e o sistema ibérico em geral não tenham potência, capacidade suficiente instalada para responder à satisfação das necessidades da Península Ibérica e de Portugal.
E já agora, isto depois já entrou aqui demasiadas variáveis, mas assim, numa opinião um pouco mais leviana, se essa opção acontecesse, será que os preços da eletricidade iriam aumentar ou iriam diminuir, já que também não estaríamos a importar?
Se formos acionar as centrais que estavam paradas, nomeadamente a gás natural, e com o preço a que está o CO2, E o gás natural, o custo médio de produção de eletricidade aumenta, por isso mesmo essas centrais estariam a ser menos utilizadas e a aproveitar-se, como eu referi no início, o que é típico, as importações de França, em particular no fim de semana, quando a procura diminui naquele país e quando as centrais, nomeadamente nucleares, francesas, que não podem ser travadas e aceleradas, digamos, de um momento para o outro, porque a operação das centrais nucleares tem quesitos muito próprios, e portanto deixam tipicamente as centrais, digamos, em velocidade de cruzeiro, se assim podemos dizer, para facilitar a compreensão dos ouvintes, deixam as centrais em velocidade de cruzeiro, embora tenham menos consumo no país, e nesse sentido estão disponíveis para exportar eletricidade a preços relativamente baixos face ao acionamento das centrais, em particular de gás natural, instaladas na Península Ibérica.